Boa noite. Então vamos falar nessa noite sobre ensinos de demônios. É um tema, às vezes, pesado para a gente falar. Só que a Bíblia inteirinha nos adverte sobre a importância de nós estarmos conhecendo a palavra de Deus para que a gente não caia em entendimentos errados, em ensinamentos errados. Por que que um demônio tem interesse de fazer algum tipo de ensino para nós, ou de levantar falsos profetas, falsos ensinadores, por causa da palavra, por causa da Bíblia. Qual é o alimento da fé? Não é a palavra? Que é que vence o mundo? A minha fé vence o mundo. Se o diabo consegue mudar o meu entendimento, a minha fé se torna pouca, a minha fé é destruída. E principalmente, qual é a visão de Satanás? Ele veio matar, roubar e destruir. Então, tudo que o diabo faz, ele mata, ele rouba, ele destrói. Só que o nosso Pai Celestial, ele tem uma vida e uma vida plena para cada uma de nós. E desde o começo da palavra de Deus, lá do início da Bíblia, Deus tem dado uma ordem para o povo de Israel, para que eles não se misturem com nações pagãs, para que eles não façam aliança com povos que seguem outros deuses. Isso era uma ordem expressa. Só que o povo de Israel não obedeceu. Nós vamos ver que inúmeras vezes eles se rebelaram contra a ordem de Deus, não aceitaram essa ordem e eles realmente tiveram muitos problemas. Então, hoje, o que é que acontece conosco hoje? Se nós não tivermos o entendimento da importância de estarmos tendo fidelidade a Deus, um coração íntegro, um coração reto diante de Deus, nós não vamos obter aquilo que o nosso coração deseja. Não é porque Deus não queira nos dar, é porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a palavra. A palavra é soberana, ele é um justo juiz. Se nós andarmos segundo a palavra de Deus, tudo vai dar certo. Agora, se nós não andarmos seguindo a palavra de Deus, teremos grandes problemas. Só que o nosso Pai, ele veio para nos castigar por isso? Não. Nós temos o livre-arbítrio. Deus é amor. Não é Deus que nos castiga. Ele castigou uma pessoa no nosso lugar. Castigou o próprio Filho, que é Cristo. É que nós vamos sofrer consequências de estarmos cocheando entre dois pensamentos. Como falou Josué, escolha hoje quem vocês querem seguir. Ele fala para o povo de Israel. Vocês querem seguir a Deus ou os deuses dos seus pais? Quem vocês vão seguir hoje? Escolha hoje, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a Bíblia compara o nosso relacionamento com Jesus como fosse um casamento. Ninguém gostaria de se casar. Se eu fosse casada, eu não ia gostar que o meu marido ficasse 3 dias comigo e falar: olha, Rita, agora eu vou lá, eu gosto muito de você, o meu coração te pertence, ah, mas eu vou lá ficar 3 dias com a Maria. Mas você falou que me ama. Sim, eu te amo, mas eu preciso ir lá com a Maria. Maria é uma paixão antiga, Maria sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Ah, eu tenho que ir lá com a Maria. Eu não ia gostar. E nem o marido iria gostar que a esposa ficasse com ele e falasse: ai, eu preciso ir lá ver o Jorginho. Ai, o Jorginho é uma paixão antiga, o Jorginho precisa de mim. Eu fico com você, eu amo você, mas eu também gosto do Jorginho. Isso não é casamento. Casamento é fidelidade. Casamento é você, é dele e ele é seu. Não tem outro no meio. E casamento traz o quê? Uma segurança para quem está casado. Por exemplo, eu não posso chegar na casa de vocês e todo dia me sentar à mesa e comer de tudo e dormir e fazer o que eu quero, porque eu não sou da família. Mas quem é da família de vocês entra, come, come o ano inteiro. Por quê? Porque é família, porque é filho, porque é parente. Por mais amiga que eu seja, se eu estiver necessitada, vocês vão me receber 1 dia, 2 dias, 3 dias. Vai chegar uma hora que vocês vão falar: ah, Rita, dá licença, né? Agora tá ficando um pouco demais. Você não acha que é hora de você tomar seu rumo? A proteção é herança, é para a família. Jesus falou, o pão é para os filhos. Para os filhos o pão. Isso significa que se faz necessário nos tornarmos família de Deus, crermos em Cristo como nosso único Senhor e Salvador, firmarmos a nossa fé nele para recebermos tudo do nosso Pai Celestial. Senão, não tem herança. Não vamos receber herança. Vamos pegar Isaías, eu quero começar com Isaías, capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Isso aqui é algo muito sério. Satanás sabe que se ele combater a palavra em nós, ele irá nos derrotar. Porque a palavra é o alimento da nossa fé. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Como está lá em 1ª carta de João, capítulo 5. É a nossa fé que vence o mundo. Então, o único objetivo de Satanás com ensinamentos de engano é fazer com que as pessoas se rebelem contra a verdade do evangelho. Então, qual é a nossa chance para prosperarmos em todos os nossos caminhos? Qual é hoje a condição que nós temos? É a palavra. Se eu quero prosperar em tudo que eu faço, eu vou seguir a palavra. Eu vou dar honra a quem merece honra. Deus merece a minha honra. Quem morreu na cruz? Jesus morreu na cruz por mim, ninguém mais. Isaías 5, 20, está escrito o seguinte. Ai dos que ao mal chamam bem. E ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai daquele que troca a verdade de Deus por mentira, como está em Romanos capítulo 1. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e pagaram um preço alto. Adoraram mais a criação do que o Criador. Então, vamos pegar 1 Timóteo 4. Paulo começa a divertir a igreja. Vou começar com Paulo, que ele fala bem claro sobre os ensinamentos de demônios. 1 Timóteo 4. Mas isso é algo que tem acompanhado o homem desde o início do mundo. Nós vemos que chegou uma época que o povo de Israel, ele era muito rebelde. Quando Deus o tirou do Egito e conduziu o povo para a terra prometida, assim que eles atravessaram o Mar Vermelho e aconteceu todas aquelas coisas, e Moisés subiu ao monte para pegar os 10 mandamentos, a lei que o Senhor daria a ele, Moisés ficou 40 dias lá. Quando ele desceu, depois de 40 dias, o que tinha acontecido? O povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando o bezerro. Começaram a sacrificar um bezerro. 40 dias após eles terem visto tudo o que Deus fez, não foi 40 anos, 40 dias após a saída de Moisés, eles começaram a se rebelar, a se revoltar e construíram um bezerro para adorar. O mesmo tipo de idolatria que eles tinham visto aonde? No Egito. Então, o homem, ele prevarica muito rápido. Ele adultera muito rápido nos valores dele. É por isso que hoje nós precisamos muito do Espírito Santo. É por isso que o nosso irmão Judas fala na carta dele que nós temos que batalhar diligentemente pela nossa fé. Por quê? Porque certos indivíduos se introduziram no nosso meio com dissimulação, para roubar de nós a verdade, para destruir a graça maravilhosa do Salvador, do Senhor no nosso meio. Homens que se apacentam a si mesmo, ele fala, rocha submersa, estrelas errantes, que bajulam as pessoas para os seus próprios interesses, nas suas festas fraternais. Homens que estão como uma árvore, duplamente mortos. Isso é muito sério. Então, hoje, nós não devemos brincar com o engano. Nós temos que alimentar o nosso coração com a prática da verdade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. De tanto eles pensarem no erro, a própria consciência deles está cauterizada. Então, eles ensinam enganos, eles professam mentiras, como se aquilo fosse verdade. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Aqui tem uma doutrina falada que diz que Deus não salvou todos os homens, que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Isso não é verdade. Ficou bem claro aqui que o nosso Deus, ele quer, deseja salvar todos os homens. Se nós voltarmos um pouquinho, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que está falando de Jesus, de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, quem é o mediador entre nós e Deus? Jesus. Só existe Jesus como mediador. Outro mediador é engano e é mentira. Isso destrói a fé das pessoas, isso aniquila a fé. E, principalmente, o mais importante, coloca em risco a salvação da pessoa. Porque Jesus é o nosso Redentor, ele nos resgatou da morte. Então, vou repetir, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Não foi só por alguns, por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha só, Paulo é bem firme aqui, falando da necessidade de nós nos firmarmos poderosamente nessa palavra. Pega como verdade, a palavra de Deus é verdade e ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. 1 Timóteo capítulo 6, ele continua falando acerca de falsos mestres. O que acontece é que esses falsos mestres, muitos têm um objetivo, a ganância. Eles querem fazer com que as ovelhas se tornem presas deles. Eles têm um objetivo, eles querem realmente tirar proveito das ovelhas do Senhor. Só que as ovelhas são do Senhor, não são nossas. 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitos desejos, muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso aqui nós vamos ter um respaldo, pega comigo lá Deuteronômio. Quando Deus também começou a exortar o povo de Israel a uma fidelidade. Deuteronômio 8, a partir do versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 14. Vou ler o 17 também, até o 20. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então, nós vemos na história de Israel que muitos reis levaram o povo de Israel à destruição por servirem e adorarem deuses estranhos. Então, isso que acontece hoje não é de agora. Então, vamos pegar, já que temos Deuteronômio, olha o que o Senhor fala a respeito, Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, do versículo 9 até o versículo 14. Aqui, nós colocamos por terra uma porção de ensinamentos errados, que são ensinamentos malignos. Esses ensinamentos, o único objetivo de Satanás é roubar a palavra do nosso coração, impedir que o homem obedeça a Deus, a instrução do Senhor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ele falou para o povo de Israel, quando vocês entrarem, não façam como os outros estão fazendo. É um povo que não me conhece. Vocês me conhecem. Eu sou o Deus de vocês. O Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Aí ele começa a falar. Quais são as práticas dos outros povos? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, que adivinha o futuro, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, consultar mortos é abominação? É, mas por que é abominação? Porque os mortos não voltam. Nós vamos ler daqui a pouco. Se os mortos não voltam, então quem é que eu estou consultando naquele lugar? São os anjos caídos. São demônios que eu consulto. Então isso é uma coisa muito séria. Por isso é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, olha como que é sério. Pega comigo Jó. Vamos ver que os mortos não voltam. Jó, capítulo 7, versículo 9. É bom nós estarmos lendo na palavra de Deus, porque se nós fizermos, se você, se eu, nós fizemos a escolha de seguirmos a palavra, aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós precisamos ter na terra um padrão do céu. O nosso padrão de vida hoje não é o padrão do mundo. O que Jesus falou em João 17? Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Eu vivo hoje no mundo, mas eu tenho um objetivo, alcançar os perdidos. Só esse é o meu objetivo, mais nada. Eu não quero construir coisas neste mundo, eu quero construir na eternidade. Então, cada um de nós temos que trazer no nosso coração que a vida passa muito rápido. E que o maior valor que você pode ter é a palavra de Deus guardada no teu coração. O maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é a nossa família, é os nossos entes queridos, firmados nessa verdade. É os meus sobrinhos, são seus filhos, seus netos, firmados na palavra de Deus. É a maior herança que alguém pode deixar para um filho. Então, Jó 7, 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá, jamais. Mas como que, será que isso é verdade? Vamos ver lá Lucas, que Jesus falou, aquela parábola que é real. Lucas 16, a partir do versículo 19. O inferno existe? Sim, existe. O céu existe? Sim, o céu existe. Só existe depois da morte física, céu ou inferno. Não existe outro lugar. E nós vamos ver aqui nessa passagem bíblica que não tem como eu passar do inferno para o céu. E nem tem como eu passar do céu para o inferno. Então, se não tem como eu passar de um lado para o outro, ninguém volta. A escolha é agora. E não tem como mudar de lugar depois. Então, a nossa escolha é agora. Eu não posso achar que depois que eu morrer, qualquer coisa que eu mude de ideia do outro lado, Deus vai ouvir. Porque é o livre-arbítrio que nós temos hoje. Por isso que o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele mata o corpo, ele quer matar o nosso corpo, ele quer roubar a nossa alma, ele quer destruir o nosso espírito. É isso que ele deseja. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico. Veio algum anjo? Não. E foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse homem estava dormindo. Tem uma doutrina que diz também, baseada, que a pessoa quando morre, ela fica dormindo. Aqui, esse homem estava dormindo? Não, estava acordado. Ele perdeu a memória? Não. Ele trouxe com ele as memórias dele. Por que ele reconheceu Abraão? Porque Abraão viveu muitos anos depois dele. Porque na eternidade nós vamos reconhecer, somos espíritos, não somos limitados pela nossa mente natural. Nós vamos reconhecer quem é Jesus, vamos saber que aquele é Jesus, que aquele é Deus, que aquele é Paulo, que aquele é Abraão, é Jacó, é Isaac. Nós vamos saber pelo nosso espírito, porque não haverá mais impedimento para nós, tudo nos será revelado. Então, olha só. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, adianta eu fazer oração para alguém que já morreu? Para que ele mude de lado, para que ele seja abençoado? Não, não tem como. A Bíblia diz para mim que a escolha é agora. Então, por que eu faço essas práticas? Então, as pessoas, por desconhecerem a verdade, como está escrito lá em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, porque não conhecem a Bíblia, não leem a palavra, não meditam na palavra, eles não têm esse entendimento. Então, eles fazem práticas que uma tradição religiosa ensinou para eles. Eu faço práticas que os meus bisavós, meus avós, meus pais me ensinaram. Só que a palavra é clara, eu preciso seguir a palavra de Deus. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Nós acabamos de ler que os mortos não podem voltar, certo? Porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aqui ele está provando que os mortos não podem voltar. Porque, como ele estava no lugar de tormento, ele pensou: Bom, eu sei que eu não posso voltar. Mas quem sabe, eu não sei, quem sabe Lázaro, que está no lugar bom, pode voltar à terra? Porque eu não posso. Então, os mortos não podem voltar. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele não falou de reencarnação, ele falou ressuscitar, voltar ao mesmo corpo. Como Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Ele ressuscitou dos mortos, Lázaro. Então, isso tudo é importante para nós entendermos que tem uma porção de coisas que estamos praticando e achamos como correto que não está correto. Vamos pegar 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Paulo começa a alertar a igreja que existe no nosso meio falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ensinamentos. Tudo para combater a nossa fé em Cristo Jesus, o único Salvador, não existe outro. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, isso é muito importante nós começarmos a entender que Satanás também tem ministros. O que é ministro? Está ministrando, falando alguma coisa. Aquilo que ele fala, aquilo que ele crê. Então, nós ministramos hoje a palavra, porque cremos na palavra, somos ministros da justiça. Mas Satanás também tem os enviados dele para enganar as pessoas. Então, nós precisamos atentar para a palavra. Vamos voltar um pouquinho, vamos lá para Jeremias. Jeremias 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores que estão destruindo as ovelhas do meu pasto. E ele começa a falar no versículo 16. Assim diz o Senhor dos exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falo as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Por que fala vã esperança? Esses falsos pastores, para que eles não percam as pessoas, o rebanho, as ovelhas, o que eles fazem? Ao invés deles estar instruindo a verdade para que a pessoa mude o caminho dela e saiba que só Jesus é o Salvador, simplesmente para não perder o recurso financeiro que aquelas ovelhas estão dando para eles, eles não pregam a verdade. Eles iludem as pessoas, vãs ilusões. Fala assim: Não, tudo bem com você. Você está adulterando? Não tem problema. Deus conhece teu coração. Nem contra adultério eles falam. Eles não pregam sobre o pecado. Porque não é conveniente falar a verdade. Porque se falar a verdade, ele vai perder essas ovelhas. Então, isso é uma coisa muito séria no nosso meio hoje em dia. As pessoas, para serem aceitas, elas falam em verdades. Transformam aquilo que era verdade em mentira. Porque elas estão atrás do lucro fácil. Infelizmente. Qual é a chance sua e minha hoje de nos livrarmos de tudo isso? Aquilo que o nosso irmão Judas falou. Temos que nos edificar na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, para que a gente não caia nesses enganos sutis de Satanás. Então, olha só. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam. Então, aquela pessoa que está falando alguma coisa que não agrada a Deus, pessoas que estão buscando nos astros, buscando a sorte, buscando ver coisas, estão frequentando o lugar onde a palavra é falada, e quem está dirigindo sabe que, que tem muitos que estão induzidos pelo erro e não prega o erro, e simplesmente ele está empurrando aquelas pessoas para um caminho de engano. Olha só. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós. Quando nós sabemos que andar nesse caminho leva à morte. Há caminhos que parecem caminhos bons, mas o fim é morte. Eu tenho que falar a verdade. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Não existe outro caminho. Olha o versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Quer dizer, eles falam sonhos da mente deles. Contam inverdades. Então, vamos pegar segundo Crônicas para nós vermos que naquela época, lá atrás, o povo de Israel também cometeu uma porção de coisas abomináveis ao Senhor. Vamos pegar segundo Crônicas 33, o reinado de Manassés, um dos reis de Jerusalém. Lembrando que as 12 tribos de Israel, depois da morte de Salomão, as 12 tribos se separaram. 10 tribos ficaram para o norte. E 2 tribos ficaram no sul. As tribos do sul passaram a ser chamadas de Judá. E as tribos do norte passaram a ser chamadas de Israel. Então, o norte tinha um rei e o sul tinha um outro rei. Então, Manassés, olha só. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante todo o exército dos céus e o serviu. Então, estrelas, planetas. Olha o versículo 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Olha o versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, todas essas coisas Deus abomina. Deus não se agrada. Mas ele se arrependeu. Nós vemos aqui que no final, olha só, versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele se arrependeu muitíssimo. Então, não importa os caminhos que eu tenho andado. Se eu conhecer a verdade vai me libertar. Eu só tenho que me arrepender profundamente do meu pecado. Olha o que ele fez. O arrependimento faz você ter um ato, uma atitude. Quem se converte ele se converte daquele caminho mau, ele muda o comportamento dele. Então, a conversão significa eu vou pensar totalmente diferente do que eu pensava antes. Olha o que que ele fez no versículo 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Percebe? Ele deu uma ordem, ele voltou atrás. Então, tudo isso é importante para nós começarmos a entender as mudanças que se fazem necessárias. Josias também ordenou que removessem tudo. Olha só, 2 Reis 23, 24. Josias também foi um outro rei. Ó, aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Então ele se converteu, esse rei também, de todo o coração ele buscou o Senhor e tirou da vida dele aquilo que não edificava, aquilo que não era agradável ao Senhor. Porque se não vem da parte de Deus, vem da parte de quem? Do diabo. São os ensinamentos demoníacos. Tudo está ligado ao nosso arrependimento. Nós servimos a deuses estranhos antes de conhecer o Senhor. Mas quando nós nascemos de novo, largamos as práticas antigas e passamos a seguir exatamente o que a palavra de Deus nos orienta. Segundo Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servires a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Então percebe que há sempre uma condição. Não é que Deus quer fazer isso, porque Deus, ele vai respeitar o teu livre-arbítrio, mas ele não pode nos abençoar quando nós estamos cocheando entre dois pensamentos. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha quanta coisa o povo de Israel fazia de errado. Mesmo vendo toda a bondade de Deus, tudo que Deus fazia e fez, mesmo assim eles eram rebeldes. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha 1 Pedro 5. Olha Pedro falando, versículo 1. Ele falando para os presbíteros: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Dois pontos. Pastoreai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Por que não por constrangimento? Ninguém pode chegar para você e falar: olha, você vai ser pastora de tal lugar. Olha, você vai pastorear essa igreja aqui para mim. Então você fica tão constrangido porque, aparentemente, é uma honra você pastorear o rebanho do Senhor. Mas Deus te mandou pastorear? Você é pastor? Porque quem distribui os dons no meio da igreja é o Senhor. Então nós temos que entender que tem muito engano que está trazendo muito fardo pesado sobre as pessoas. Tem pessoas que não foram chamadas para serem pastoras. Estão com fardo pesadíssimo, porque elas não, por constrangimento, não falaram não. Então ele fala, não. Ele chamou os presbíteros e falou: olha, eu vou dar uma ordem para vocês, vou dar um conselho para vocês. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que lhes foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Eu não posso dominar o rebanho, não fui chamada para dominar, fui chamada para ser modelo. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então existe um chamado no corpo de Cristo para cada uma de nós, mas quem nos chama nos capacita, que é o Senhor. Então, por causa da riqueza, do dinheiro, muitos estão fazendo comércio de outras pessoas. Olha só, Jeremias 7, versículo 23. De novo, o Senhor fala sobre a importância da fidelidade a Ele. Deus enviou Jesus ao mundo para nos resgatar da morte eterna. Jesus veio ao mundo não para trazer uma religião para nós. Jesus é a própria vida. Ele é a vida. Não é uma religião que nós precisamos. Precisamos da vida que está em Cristo. Só Ele tem poder para nos dar vida. Versículo 23 de Jeremias 7. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Olha que sério, como é importante nós estarmos na verdade. Olha, também o profeta Zacarias veio e falou a mesma coisa para o povo de Israel. Zacarias, capítulo 10. Zacarias chegou e também falou ao povo de Israel para que eles retrocedessem daquele caminho de rebeldia. Zacarias 10, 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Olha que sério. Porque nós acreditamos em mentiras, andamos aflitos, angustiados, o nosso coração não tem consolo, porque nós estamos em coisas de vaidade, em coisas vãs. Olha Malaquias, Malaquias capítulo 2, versículo 11. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então, Judá começou a fazer alianças com deuses estranhos. Pega comigo, 2 Coríntios, capítulo 6, 14. Paulo começa a nos exortar a igreja, a não se colocar em jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio diz. Quer dizer, hoje nós somos o santuário. Todo aquele que nasceu de novo passa a ser igreja, santuário de Deus. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, ele diz para nós não andarmos após outros deuses. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 5. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Olha o versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está onde? Está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pega Lucas 10 comigo. Versículo 16. Olha Jesus falando para os discípulos. Falando para mim e para você também. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, se eu rejeito Jesus, eu estou rejeitando o próprio Deus. Então, eu falar que eu creio em Deus, mas eu não creio que Jesus é o caminho, o único caminho que leva a Deus, eu estou rejeitando o próprio Deus, porque foi Deus quem enviou o filho dele. Percebe como o diabo é sutil, ele vai tirando de nós essas verdades e nos faz acreditar em coisas do nosso próprio sentimento? Olha só, Salmo 115, vamos para o Salmo 115. O salmista fala para honrarmos somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam. Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, percebe? É bem claro, né? O que está escrito aqui. Jeremias 7, 17. Deus falando com o profeta. Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Então, o povo de Israel, ele fazia tudo ao contrário. Nós vemos que isso é igual no nosso dia. Esses deuses continuam nos nossos dias ainda hoje. com outros nomes, muitas vezes, mas é o mesmo tipo de demônio que está agindo por trás de cada ensino enganoso, de cada engano, de cada erro. Nós devemos crer somente no nosso Pai Celestial, que enviou Cristo, o Salvador. Vamos pegar João. João 14, 6. É muito importante nós entendermos que tudo está centrado em Cristo, tudo. A nossa vida é Jesus. Nós somos um ser espiritual, temos uma alma, habitamos num corpo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus. Não adianta insistir. É bíblico, é a palavra de Deus. Eu não vou conseguir chegar a Deus se não for através de Jesus. Segundo João 1,7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Não confessar, não crer que Jesus nasceu da Virgem Maria, que ele veio em carne, que ele habitou no corpo, que ele nasceu da água, que ele, pelo poder do Espírito Santo, quem não crê nele, dessa maneira que ele veio em carne, este é o enganador e é o anticristo. Porque Jesus, por que ele teve que vir em carne? Porque ele nos substituiu na cruz. Por isso ele se fez homem. Alguém teria que morrer na cruz, pagar o sacrifício. Ele pagou no nosso lugar, por isso ele veio em carne. Então olha só. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Percebe como que é sério? Romanos, capítulo 1 de Romanos. Isso é para o nosso coração arder pelos perdidos, pessoas que estão no engano, que acham que estão adorando a Deus, acham que estão servindo a Deus e não estão servindo a Deus, estão servindo a operação maligna, a ensinos de demônios. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quando olhamos para o céu, para as estrelas, para a lua, nós cremos que alguém criou tudo aquilo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e cucando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, quer dizer, em vez de adorar o Criador, começaram a adorar a criação. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Lembra do profeta Isaías? Aquilo que é bem, chamam mal. Aquilo que é mal, chamam bem. Isso está acontecendo desde aquela época. Olha só. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, pela idolatria deles, por adorarem a pessoas, adorarem a animais, as coisas, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é sério? Precisamos retornar à prática da justiça, firmarmos nessa verdade e ajudarmos as pessoas que nós amamos, orando por elas e nos firmando na verdade. Pega comigo Atos. Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar. Ele é a vida eterna. Só nele existe vida. Fora de Jesus não há vida. Fora dele não existe vida. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno, está imerso em trevas. Trevas significa falta de conhecimento de Deus. Atos 20. Quando Paulo chegou em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso porque queria conversar com eles. Chamou a liderança e deu uma instrução para eles. Vamos pegar a partir do versículo 18. Quando se encontraram com ele, com Paulo, disse-lhes, Paulo falou com eles, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Quer dizer, o que eu falava em público, eu também falava no individual, em grupos menores. Ele sempre teve a mesma fala. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ter fé em quem? Em Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de quem? É minha? Não, é de Deus. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Aleluia. Peguem comigo 1 Coríntios, Capítulo 1, versículo 10. Só tem um jeito de todos nós pensarmos do mesmo jeito. Só tem uma maneira de você pensar como Deus pensa, de cada um de nós sermos guardados de doutrinas erradas, procedimentos errados. Paulo começa a explicar na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra de Deus é poder, o Evangelho é poder para nós. Então Paulo fala assim: vocês precisam pensar do mesmo jeito, falar a mesma coisa. Mas que jeito, Paulo? Aí ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala assim, ó, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Oura machuriki kalarabahas. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E se referia aos poderosos do século, os fariseus, os sacerdotes fariseus. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Ele nos revelou através da nossa nova natureza. Porque o Espírito a todas as coisas percrusta, até mesmo as profundezas de Deus. Então aqui, esse Espírito aqui está falando da nova natureza, não é o Espírito Santo. A nossa nova natureza busca por Deus. A nossa nova natureza está lá querendo aprender de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A nossa nova natureza sabe tudo, conhece as coisas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu tenho que pagar alguma coisa para receber alguma bênção de Deus? Não. Gratuitamente. Destruindo outro ensinamento errado. Não pagamos nada. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, que é o Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos hoje a mente de Cristo, temos a nova natureza em nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, Deus habita em templos feitos por mãos de homens? Não. Deus habita em nós. E eu quero terminar com a carta de Judas. Porque Judas falou que nós precisamos edificar nossa fé por causa de enganos de homens que estão no nosso meio, que se dizem irmãos, mas não são irmãos, que se dizem mestres, mas são mestres de engano. Temos que aprender a nos guardar desses ensinamentos errados, porque isso é a nossa vida. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas por quê? A fé de quem que é? A fé foi entregue aos santos. Só tem fé aquele que é santificado, aquele que é nascido de Deus. Aquele que é nascido tem fé. Quem não é nascido de Deus tem qualquer outra coisa, menos fé. Pois certos indivíduos, eu tenho que batalhar diligentemente pela minha fé, porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em nossas festas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apascentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, mas destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, duplamente mortas, perderam a salvação. Eu nasci morta, aceitei a Jesus, nasci de novo. Para ser duplamente morta, vou perder a minha salvação. Duplamente mortas. Então, engano mata e leva para o inferno. Engano é coisa séria. Ensinamentos de engano. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Sensual é aquele que anda segundo aquilo que ele vê, sente, pelo tato dele. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, de que jeito? Orando no Espírito Santo. E quando eu faço isso, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Percebem como que é importante nós conhecermos a palavra? Como é importante meditar na palavra? Quanto é importante orarmos em línguas para edificar a nossa fé, para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina de homens que são gananciosos, que olham para nós e querem nos fazer presa deles. Porque o nosso Pai é maravilhoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Amém?